9:11, 9:11, Marau temperatura em 16 graus. Te desejo uma feliz e abençoada semana para ti e para toda a tua família. Aqui nos estúdios, bem-vindo nosso amigo Bernardo Franceschi, aí da União Colonial, porque o Bernardo é um cara que estuda muito questão de habilidades, principalmente na questão de orientar o nosso consumidor, na questão de caça, pesca, né? E assim por diante. Mas hoje, assim, com o Bernardo, qual é a história, por que foi criada e qual o objetivo da temporada de pesca, né? Parece-me que é algo também, não só no Brasil, mas também em outros países, né? Como é que ela funciona também e assim por diante. Bernardo, tudo bem contigo? Bom dia, bem-vindo aqui.
Bom dia, Maculã, bom dia, ouvintes. Maculã, essa questão da piracema, ela é muito avaliada no Brasil de várias formas, tá? A piracema, ela vem da onde? O nome piracema vem do tupi, que quer dizer saída do peixe, que é quando a temperatura da água do rio sobe. Os peixes entendem que a mudança de temperatura é a sobrevivência deles. Então, eles só nadam contra a correnteza para realizar a desova. A piracema acontece no Brasil, na maior parte dele, de 1º de outubro a 28 de fevereiro. E nessa época são quando os peixes então migram, né? Sobem o rio e perdem muita energia por causa dessa grande migração que eles acabam fazendo. Então, nessa época, o que acontece? Os peixes se mantêm em cardumes, ficam menos seletivos quanto à sua alimentação, e por isso que a pesca nesse ano é fiscalizada, já que o peixe em cardume e com alimentação menos seletiva acaba tendo uma chance de captura muito maior, né? Então, a gente tem a questão das estruturas dos rios também, né? A questão de quedas da água e cachoeira, que o peixe chega até ali e dificilmente ele consegue subir em vários lugares. Então, nesses locais é onde normalmente se acaba aglomerando grandes cardumes de peixes e por isso a fiscalização nessa época, né?
E, Bernardo, por que que essa temporada de pesca ela foi criada? É para evitar alguma coisa ou não?
Na realidade, assim, quem fiscaliza a pesca no Brasil é a Polícia Ambiental. Isso, junto com o IBAMA, né? A Polícia Ambiental é um órgão da Brigada, é junto, né? E existe uma fiscalização grande nessa questão conforme as regiões do país, tá? Na época da piracema, diferente do que o pessoal acha, que é totalmente proibida a pesca, ela não é. Na época da piracema é sim possível pescar, tá? É autorizada a pesca com linha de mão, redes nem pensar, né? Na realidade, a rede é proibida durante o ano inteiro. Você pode pescar de rede numa açude particular, numa criação de peixe, tá? Os únicos peixes que podem ser pescados durante o ano inteiro são os peixes que foram introduzidos no Brasil, que são peixes que vieram de fora. Por exemplo, aqui na nossa região a gente tem algumas açudes com black bass, né, que é um peixe americano, e principalmente carpas e tilápias, né? Tilápias vem da África e a carpa, normalmente, a maioria delas vem da China. Então, esses peixes podem ser pescados durante todo o ano. Agora, os peixes tradicionais que a gente tem na nossa região aqui, traíra, enfim, outros, na nossa bacia, eles são protegidos por lei do dia 1º de outubro a 28 de fevereiro. Essa é a grande diferença, essa é a grande questão. Obviamente, essa fiscalização tende a ser muito valiosa para a própria procriação dos peixes, né? Então, o pessoal acaba exagerando, às vezes, essa época de piracema, abatendo muito peixe. Foi pescar, gostou, pegou o peixinho, solta um peixinho maior também, não tem... Tem um peixinho barato que a gente encontra na peixaria, né? Então, essa questão de cuidados que a gente tem com a piracema, que a gente deve ter, é muito interessante para a própria procriação do peixe, né?
Agora, com frequência, Bernardo, a gente percebe de que o pessoal que fiscaliza aí tem recolhido muitas redes aí pela região também, né? Todo ano tem essa apreensão, né?
Tem. Todos os anos, então, a polícia ela faz fiscalizações nas represas próximas a nós. Aqui a gente tem a de Ernestina e do Capinguim. Eles acabam achando várias vezes redes, e isso é com grande frequência, né? Para isso, isso varia de multa, né? Não tem... É multa ambiental, que varia de 700 a 100 mil reais. Então tem uma fiscalização bem interessante sobre isso aí.
Porque esse pessoal que pesca com rede, Bernardo, eu não acredito que é um pessoal que só tenha visão para o consumo próprio, né? Acho que vai além disso, né? Pessoal que pesca com rede, principalmente, não?
Infelizmente, tem muitas pessoas que pescam com rede para venda, né? Acaba pegando peixe e vendendo ilegalmente. Então, Isso é uma coisa que preocupa bastante e por isso que a fiscalização cada ano ela tende a ser mais, vou dizer, redobrada ou mais forte, né?
Tá certo. Eu falei aqui de que é algo que também envolve outros países, a questão da temporada de pesca ou não? É só no Brasil?
Não, ela envolve todos os países. Na realidade, cada país tem o seu controle em relação à pesca e, obviamente, quanto ao tipo de peixe que ele possui. O Brasil hoje ele é visto mundialmente como o país do peixe.
É.
A região da Amazônia é a região mais rica em piscicultura. Hoje o que mais movimenta a região de Manaus, Pará, aquela parte norte da Amazônia é sim a pesca esportiva. Então, mesmo em época de piracema, a pesca esportiva é autorizada em todas essas regiões. Então, é grande frequência, essa época vem muito americano pescar no Brasil, vem muito estrangeiro para investir em pesca aqui mesmo.
Agora, a pesca esportiva, tu tem que saber um pouco de... Tu tem que ter um pouco de conhecimento em relação ao peixe, porque não é só você fisgar, depois largar assim na água, sem ter um cuidado especial para isso, né?
Hoje as pousadas e barcos que trabalham com pesca, eles têm...
Esportiva?
Pesca esportiva. Todos eles têm uns guias de pesca, né? Que a gente acaba chamando popularmente de piloteiro, né? Com um conhecimento muito interessante quanto à pesca. Então, eles têm um cuidado diferenciado quanto ao pegar, manejar o peixe, não machucar até a soltura dele novamente. Né?
Porque o peixe, ele é sensível quanto a isso, né, Bernardo?
Sensível. O peixe, na realidade, assim, o habitat dele é a água, né? Então, Sim. Quando a gente tira ele da água, a gente está estressando, a gente está mudando ele.
Já começa por aí, né?
Já começa. Então, é daí que vem os cuidados principais que a gente tem durante a pesca.
Bom, um outro assunto aqui, Bernardo, a questão da habilitação náutica. Como é que funciona isso, hein? Também tem temporada ou não?
Não. A habilitação náutica, sim. A gente presta o serviço de encaminhamento da habilitação na loja, tá? Ela é dividida basicamente na nossa região entre arrais e motonauta. O que é isso? Arrais é para quem quer pilotar um barco, tá? E motonauta é para quem quer pilotar um jet ski. Na realidade, assim, toda embarcação que tem propulsão externa, ou seja, que não é movida por remo ou pedalinho, ela precisa da habilitação. Um veleiro, por exemplo, precisa da habilitação náutica. Isso é uma coisa que está começando a ser mais fiscalizada na região, porque quem fiscaliza não é a Polícia Ambiental, é a Marinha. Então a Marinha vem até principalmente as represas da região, mas com um pouco menos de frequência, né? Hoje, para encaminhamento do arrais, por exemplo, são 6 horas que tem que fazer de aula prática de navegação e do motonauta 3 horas. Para depois realizar uma prova teórica, né? Uma prova de verdadeiro ou falso, que ela varia de 40 a 20 questões conforme o tipo da carteira que você está fazendo. É possível, sim, fazer também habilitação para os dois, né? Tanto para arrais como motonauta. Essa habilitação ela tem validade de 10 anos. E as infrações para quem são pego, por exemplo, cometeu alguma infração e tem arrais, a RAIS de motonauta ela é um pouco diferente. Ela não tem pontuação como a Carteira Nacional de Habilitação. Ela trabalha de acordo com multas. Então, as multas também variam de acordo com o entendimento do caso do fiscal da Marinha que analisa a situação, né?
E a gente faz aonde isso? Habilitação náutica?
Habilitação náutica a gente encaminha pela loja mesmo, pela União Colonial. É uma documentação básica que é necessário ser juntada, né? As aulas práticas elas são organizadas na barragem do Capinguim, na barragem de Ernestina. Depois desse tempo de horas de aula, tem uma aula teórica também, né? Aí o interessado ele faz uma prova, que vem o pessoal da Marinha para fazer para aplicar essa prova. É uma prova de verdadeiro ou falso, bem tranquilo.
Tá aí junto à barragem, quem que faz, quem que orienta a questão da...
Tem uma escola de náutica que trabalha junto conosco, porque a gente tem uma parceria, mas quem vem fazer a prova é a própria Marinha, né? Essa escola, como é semelhante à carteira de habilitação de veículos, né? Essa escola ela tem que ser autorizada pela Marinha a realizar essas aulas, tanto práticas como teóricas, para então a Marinha depois vir fazer a prova.
Quer dizer que mesmo que você seja um bom motorista de veículos, não quer dizer que você seja um bom motorista na água.
É
diferente, né?
É bem diferente, né? A parte de veículo ela tem um controle totalmente diferente do que o veículo aquático, né? Uhum. Então, o veículo você pisa no freio. O veículo aquático tem alguns que tem freio e tem outros que não tem. Por incrível que pareça, já disse que tem freio sim, né?
Tem. Interessante, né? Você falou 10 anos da habilitação, é isso?
10 anos. A habilitação náutica tem validade de 10 anos.
E hoje o custo é muito alto, não?
O custo hoje Para fazer uma das carteiras, ou a RAIS ou moto nauta, é R$950.
Uhum.
Para fazer as duas habilitações, é R$1.300. Então, o pessoal acaba dando prioridade aí por fazer as duas, porque que uns dias está na barragem lá, agora vem o verão, é gostoso brincar com a água, e tem algum amigo que tem um jet ski, você pode pegar o jet ski dele emprestado para fazer navegação.
Agora, tem normas, né? A gente acompanha, principalmente na questão veraneio, praia, né? Que quantos acidentes envolvendo até, inclusive com mortes, né? Envolvendo jet skis aí, né?
Isso, e todo acidente que acontece, como é na estrada, uhum, ele também é fiscalizado, ele é analisado,
sim,
né? Existem várias regras quanto à habilitação náutica, que são consumo de bebida alcoólica também não pode, isso é natural,
sim,
né? Todo tipo de direção. E tem distâncias de navegação, áreas de banhistas, tem
tá
muita
certo,
regra aí no meio.
Idade aí, como é que é?
Idade é 18 anos.
18 anos. Tanto para o homem como para
a
mulher?
Isso. Na realidade, a única carteira que pode ser feita com uma idade inferior, uhum, a 18 anos é a carteira de veleiro. É, que não é por propulsão mecânica, não é por motor que movimenta a embarcação. Isso pode ser feito a partir dos 14 anos de idade, né?
Sim. Válida em todo o território nacional ou não?
Vale em todo o território nacional e, inclusive, ela é semelhante à carteira de habilitação de veículos terrestres, né?
Uhum.
Ela vale também em toda a América do Sul. Se você for pescar, por exemplo, num rio aí da Argentina, do Uruguai, enfim, a tua carteira de habilitação náutica tem a mesma validade do que nacional.
Interessante, habilitação náutica, né? Se você está interessado aí, né? Porque muita gente é apaixonado por isso. Então você, da União Colonial, tem toda a orientação, né, Bernardo? É isso?
Isso aí, o pessoal que tiver dúvida pode se encaminhar à loja, né? A questão da pesca também, a gente tem o serviço de licenças de pesca, né? Que ela é dividida entre embarcada e desembarcada.
Sim.
Aposentados não tem custo para isso. E ela tem uma taxinha aí que é paga para o Ministério da Pesca, né? Que fiscaliza isso aí. Então, a questão da habilitação náutica também, a gente presta todo o serviço. O pessoal que tiver dúvida pode se encaminhar até a loja.
Tá bom. Cara, boa semana para ti. Obrigado aí. Agora, 9 horas e 23 minutos, maior temperatura de 16 graus.